Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens em Filosofia Clínica. De vez em quando aparecem escritores, autores, dramaturgos que, por diferentes razões nas suas épocas, não são vistos propriamente em seus discursos, naquilo que eles trazem, aquilo que se propõe. Este autor de hoje, que nós vamos trabalhar, é um autor que passou por isso. Ele é de Uberaba, Minas Gerais, e ele, quando escreveu, não foi bem compreendido, ele não foi... A crítica achou os trabalhos deste autor um trabalho esquisito. Eles não sabiam direito como contextualizar, não sabiam como compreender o que ele estava colocando. Não que isso tenha feito diferença quanto ao trabalho dele, como o foco dele era outro, ele prosseguiu. Esse livro que nós vamos ver dele é um dos últimos, se eu não me engano, é o último livro dele. Mas logo ele começou a se tornar conhecido e amado por grandes autores, entre eles Drummond de Andrade, mas não foi o único. Ele recebeu muitas referências e hoje este trabalho que veremos dele se tornou um dos clássicos da literatura portuguesa. Ainda que desconhecido da grande maioria de leitores, de estudiosos no Brasil, e me pergunto quantos dos senhores conhecem essa obra, ainda que ele seja um grande desconhecido, ele se tornou esse trabalho dele uma das pequenas joias, uma das pérolas da nossa literatura. Vamos então ler o trabalho do Walter Campos de Carvalho. Esse autor, ele é de Uberaba, ele estudou direito, ele trabalhou depois como procurador no estado, mas não em Minas, ele trabalhou em São Paulo. E em 1964, ele tinha então 40, quase 50 anos, né? Nasceu em 16, quase 50 anos, ele escreve esse trabalho que veremos hoje, chamado O Púcaro Búlgaro. O título, a expressão do título tem uma sonoridade bastante peculiar, não é? O Púcaro Búlgaro. Esse é o título da obra. Ele escreveu para o Pasquim, ele teve uma trajetória muito interessante nos trabalhos dele, na trajetória dele. Sem mais delongas, vamos à obra, que traz inúmeras ilustrações importantes para os verbos mentais, para as terapêuticas por imagens em filosofia clínica. Aviso aos senhores, é uma literatura muito diferente do que se escrevia no Brasil então. Ela tem inúmeras dificuldades, ela tem uma graça própria, um senso de humor próprio, que por vezes inclusive destoa do padrão do leitor que para qual ela se dirigia, e essa é uma das peculiaridades dela. Por favor, microfones abertos, cuidem. Vamos direto à obra. Primeiro eu preciso fazer uma contextualização da obra. Na década de 60, que é quando surge essa obra, para alguns habitantes europeus, quando você falava, por exemplo, do Brasil, eles olhavam para o Brasil e imaginavam, muitos brasileiros que por aquela ocasião, depois andavam pela Europa, ouviram perguntas como: vocês vão a cavalo para a escola? Você tem eletricidade na sua casa? Água encanada? Eram perguntas inocentes, mas que mostrava um grau de desconhecimento muito grande da realidade centro-sul brasileira, principalmente, né? E parte do sudeste, parte do nordeste também, não se conheciam. Então era uma pergunta que para nós podia soar como ofensiva, mas não tinha esse caráter. Da mesma forma, naquela época, e ainda até há pouco tempo, se perguntasse para um brasileiro, escuta, a Bulgária, não é? Era provável que ficassem se olhando, puxa, mas a Bulgária, não sei nem onde fica. Talvez a maioria dos brasileiros dissesse isso naquela ocasião e até bem recentemente, hoje ainda, provavelmente, né? A Bulgária é um pequeno país, pouco maior que Santa Catarina. A capital é Sofia. Quando nós fizemos a viagem de estudos à Grécia, a primeira viagem internacional de estudos, nós viajamos para o norte da Grécia, até as montanhas escarpadas, onde havia mosteiros, e ao sul da Albânia, pois ali, logo à direita, já com fronteira com a Grécia, é a Bulgária. A Bulgária tem a fronteira sul com a Grécia, com a Turquia também um trecho, não é? Ao leste dela tem todo o Mar Negro, banha a Bulgária. E o Mar Negro tem esse nome por conta dos sais minerais. Sais minerais fazem com que as águas tenham aquela tonalidade muito escura. É um mar muito rico em sais minerais. Então, ele tem recebido esse nome, Mar Negro. Ele vai até o Cáucaso. Ele começa ali onde termina a Europa. E vai, se estende, vai longe o mar. Ao norte, a Bulgária tem a Romênia, ela também tem fronteira com a Sérvia, com a Macedônia. E é um país que tem contrastes, e ainda que muito pequeno, é bastante curioso a quantidade, a variedade do que eles têm quanto à cultura lá dentro. E há muitas lendas e crendices, né? Quando você falava até recentemente da Bulgária, alguns imaginavam contos mirabolantes. Muito disso se deve à formação daquele país, que tem ali a Península Balcânica, aquelas cordilheiras dos Balcãs pelo centro. Olha, a Bulgária deve ter o quê? 8, 10 milhões de pessoas? Pois desses 8, 10 milhões de pessoas, talvez 400 mil, pouco menos. Eles têm isso, entre 300 e 400 mil pessoas que são ciganos. Olhem proporcionalmente em relação à população, o que isso corresponde, né? E é um país de língua eslava, e hoje, entre outras coisas, é conhecido talvez por ser um dos países mais pobres de toda a Europa. A Bulgária tem problemas muito grandes, tem crescimento de população negativa, acentuada, uma população envelhecida, tem muitos problemas. Pois nesse conto, o Púcaro Búlgaro, o Campos de Carvalho, ele constrói uma metáfora muito bonita e que traz inúmeros ensinamentos. Lembrem a obra de 64, uma época em que o Brasil atravessava problemas muito graves, sociais, políticos, econômicos. Era um momento difícil para nós. E o Púcaro Búlgaro nos traz inúmeras lições embutidas. A história é simples. O autor está um dia na Filadélfia e nos Estados Unidos, vai a um museu e vê um Púcaro Búlgaro. E aquilo, por alguma razão, tem um impacto tão grande na vida dele que muda completamente tudo para ele. Mas o livro é uma grande metáfora. Não é? Ele coloca um anúncio no jornal e, através desse anúncio, ele quer pessoas que vão com ele até a Bulgária para ver. Ele precisava ir até a Bulgária para ver essas coisas e outras coisas que agora habitavam a alma dele. Com base nessa metáfora, nós vamos agora acompanhá-lo. Então, vamos diretamente agora ao texto. Esse livro eu consegui num sebo em Porto Alegre, caminhando ali no Oswaldo Aranha. Acabei folheando obras tal, e encontrei e li numa sentada isso, algumas semanas, essa obra. Ele começa escrevendo: se a Bulgária existe, então a cidade de Sofia terá que fatalmente existir. Este é o único ponto no qual parecem assentir os que negam e os que defendem intransigentemente a existência daquele amorável país desde os tempos antediluvianos até os dias pré-diluvianos de hoje. Entende aqui o autor apenas que muito mais importante do que ir à Lua ou ir é ir, ou pelo menos tentar ir, à Bulgária, ou, quando menos, descobri-la. O Campos de Carvalho propõe através do imaginário popular do Brasil na época, em relação a países como a Bulgária, assim como eles lá tinham uma visão nossa torcida e misteriosa, ele mitifica o país e já questiona se a Bulgária de fato existe, não é? Vamos ver então o que ele vai colocar. No início ele diz: no verão de 1958, visitava tranquilamente o Museu Histórico e Geográfico da Filadélfia, quando, ao voltar-me um pouco para a direita, avistei de repente um púcaro búlgaro. A impressão causada pelo estranho acontecimento foi tamanha que, no dia seguinte, embarquei de volta no primeiro avião, deixando a mulher no hotel sem dinheiro, ao menos para pagar até as despesas. Não falou o autor aqui sobre o caso com ninguém, e nem mesmo na ação de desquite que lhe moveram a mulher e todos os seus parentes consanguíneos. Até que, ano e meio mais tarde, resolveu escrever ao próprio diretor do museu, indagando, após muitos circunlóquios, se na sala X, à direita, e à luz do meio-dia, podia inequivocamente ser visto um, e disse o nome. A resposta veio pronta e sem evasivas: prezado senhor, respondendo à sua insólita e despropositada carta de 18 do corrente, venho informar que, após minuciosa diligência efetuada por pessoal altamente técnico e de reputação acima de qualquer suspeita, chegou-se à constatação de que na sala 304B, ala direita, deste museu, existe, sem a menor sombra de dúvida, um precioso exemplar de púcaro búlgaro, provavelmente do início do século XIII a.C., sob a dinastia Lovchavsky. Atenciosamente, e assinou. Isso veio decidir, de uma vez por todas, sobre o destino do autor. Nunca lhe passara pela cabeça que, numa esquina qualquer do mundo, de repente lhe pudesse aparecer pela frente um búlgaro segurando um púcaro, ou então um púcaro com um búlgaro dentro, com data, etiqueta e tudo, e sob a proteção da bandeira dos Estados Unidos. Afeito a indagações altamente filosóficas, sem falar das metafísicas, além das que vêm de Nostradamus e de outros planetas, dispôs-se o autor a, passado o primeiro instante de surpresa, que durou exatamente 18 meses, vir a campo e aceitar o desafio que acentuosamente lhe atirava a poderosa máquina de propaganda Yankee. 18 meses ainda se passariam até que ele pudesse tomar qualquer decisão a respeito. E pensou muito sobre o museu, sobre muitas coisas. Ele ficava ruminando isso direto, até que então ele resolve tomar uma decisão. Antes, porém, ele diz a quem ele dedica esse livro que nós vamos ver agora. Ele diz assim: este livro é dedicado à memória daqueles que em todos os tempos e sob condições mais adversas tentaram ou conseguiram heroicamente atingir as regiões mais inatingíveis deste ou de qualquer outro planeta. E aí ele diz que por conta disso deram nomes muito peculiares a tudo isso. E ele cita alguns desses nomes, ó. Esquéria, Ciclópia, Bulgária, Patagônia, Eldorado, Iêmen, Micronésia, Melanésia, Ilhas Antípodas, Galápagos, Terra Australis, Lago Titicaca, Montes Urais e outros. E ele cita muitos outros aqui. Vamos ver então, vamos começar a obra do autor. Em que o texto que trabalharemos diz respeito a tudo que temos estudado, em muitos aspectos. Primeiro, nessa metáfora, ele inicia duvidando, ele se pergunta, será que a Bulgária existe? Será que um púcaro da Bulgária, um púcaro búlgaro existe? Será que tudo isso não é uma invenção? E ele fica bastante preocupado com essas questões, ele fica analisando essas questões e tudo. Vocês têm trabalhado terapias por imagens, verbos mentais, e sabem que, por vezes, quando você constrói uma meditação, constrói um elemento verbal, muitas vezes você duvida da veracidade, do quanto isso conversa com a sua base categorial. Às vezes você acha que é um devaneio e que, como devaneio, ele é rechaçado de qualquer validade, porque, às vezes, para você o que vale não é o devaneio, etc. Tudo que vocês têm aprendido. Pois essas dúvidas também o assaltam. Mas como ele lida com isso? Isso ele não conseguia mais tirar da cabeça. Ele podia recuar, dizer que era uma bobagem e terminar por aí. Não é isso que ele faz, não. Ele começa, então, a escrever um diário. E o diário traz coisas muito curiosas, porque ele põe datas muito esquisitas. Às vezes ele põe outubro 32. Depois, lá na frente, ele põe 4 de novembro. Ele inverte as datas. Depois ele bota século 20, depois ele coloca só século. A datação é muito esquisita que ele coloca aqui no diário dele. Então ele começa contando sobre, no início do diário dele, nós não teremos como ler o livro inteiro, então eu assinalei vários trechos aqui. Ele começa contando sobre os pais dele, sobre esses aspectos que o levaram no passado a ter certas influências. E aí ele termina dizendo assim, ó: eu sei que há mais de 2 anos me vem perseguindo essa ideia, e sou eu agora que a persigo. Se é realmente uma ideia tão importante e tem que ser, ainda acabarei descobrindo, ou ela a mim. Que nisso eu sou bem o filho do meu pai, como eu já disse, e tenho uma memória fabulosa para as coisas mais fabulosas, desde que não sejam em excesso, evidentemente. Bem, ele começa o diário dele colocando para nós que, vocês viram como ele constrói, se realmente que a ideia o perseguiu, e agora é ele que persegue a ideia. Para quem tem influência em construções imagéticas, sabe como essas coisas se passam, não é? E o dos cuidados e critérios. Por vezes, aquilo que é construído acaba tomando uma dimensão peculiar em relação à pessoa. 4 de novembro, ele diz: saí para matar o tempo e o matei. Quando cheguei em casa, o meu relógio de pulso havia parado e numa hora que nada tinha a ver com o tempo que eu passei na rua. Bom, ele faz todo um estudo aqui sobre como o tempo funciona para ele, sobre como as coisas são. Ele continua problematizando essa questão do púlcaro búlgaro, até que um dia ele vai num terapeuta, num psicanalista. Olhem o que acontece nesse dia 13 de novembro, segundo o diário dele. Ele diz: fui ao psicanalista e ele me fez deitar num divã sem o paletó, a gravata, os sapatos. Está se sentindo confortável? Muito. E o senhor? Desaperte o cinto. Ele diz, ok. Limite-se a responder, feche os olhos, procure se concentrar. E aí, o psicanalista esse pede para que ele fale sem pensar tudo aquilo que viria à mente dele. Agora você vai me dizer em voz alta e sem pensar tudo o que lhe vier à cabeça. Relaxe o mais possível e nada de escrúpulo. Aí, olhem o que ele coloca. Vou ler apenas uma parte, porque é extremamente extenso. E, para os nossos propósitos, apenas uma parte. Ele diz assim, então, ele começa a falar. Escrúpulo, cabeça, o oceano é azul, que calor está fazendo, a morte de Danton, as metamorfoses de Ovídio, o senhor é uma besta, com quantos paus eu faço uma canoa, 21, 22, 23, 24, as laranjas da Califórnia são deliciosas, umbigo, rapadura, otorrinolaringologista, é a tua mulher, vou para a lua, jumento, para vento, 10%, catão, catatal, catapulta, catapulta que o pariu, catástrofe, caralho, os medos, os vegas, as vegaminas, as sulfas, as parasulfas, diametila, mina tetras, sulfonatozótico, porra de merda, argentino, argentário, argentículo, testículo, laparotomia, Boris Karloff, irmãos Karamazov, e aí ele segue. Fala muito, 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 sem parar. Quando ele termina, olha o que acontece. O sábio agora me olhava atentamente, o lápis suspenso no ar, o bloco de papel com rascunhos sobre o joelho. Sua máscara trazia uma grande inquietação, como se temesse alguma coisa ou já começasse a pôr em dúvida a minha sanidade, até que, simulando uma paz absoluta, arriscou com o ar mais natural deste mundo. O senhor já foi à Bulgária? Bem, a partir daí, ele resolve, então, colocar a ideia dele adiante e bota um anúncio no jornal. Para vocês que já acompanham há muito tempo o curso de terapias por imagens, o que está acontecendo é bastante tranquilo de compreensão. Não é edificada uma imagem e se ela assume na estrutura de pensamento uma posição central na direção dos eventos, nas coordenadas de passagem, quer dizer, para onde você vai, estará essa ideia, esse verbo mental, aí começam coincidências, começam aquelas coisas de tropeçar em certos fatores, que você vai dizer, olha que interessante, estava precisando de tal elemento. Isso, claro, tem inúmeras explicações. Uma dessas explicações, bastante plausível, é que uma vez agendado na sua EP, você, claro, terá uma inclinação a essas coisas, às vezes até agendando em outros aspectos que, pela devolução de um espelho, mostrará a você muito mais do que uma invenção e uma descoberta. Há muitos exemplos disso, né? Por exemplo, uma pessoa que acredita muito em Deus, acontece algo na vida dela, ela pode dizer que é uma graça, que Deus propiciou isso a ela, né? Uma outra pessoa, ateia, por exemplo, teria uma outra compreensão do fenômeno, uma outra postura com relação ao fenômeno. Então, de acordo com o elemento que habita a malha intelectiva, essas coordenadas vão se ajustando. O que ele faz, então? Bota um anúncio no jornal. Vejam como é que ele vai construindo os elementos dele, tá? Então, novembro 17, acabo de pôr o anúncio no jornal. Expedição à Bulgária, procuram-se voluntários. Poderia ter acrescentado que não sejam necessariamente loucos, mas, como essa ressalva poderia afugentar os mais capazes e abnegados, deixei a cargo de cada um o juízo sobre seu próprio juízo. Mesmo porque Os loucos nunca se julgam loucos e acabariam vindo da mesma forma, eles ou ninguém mais. O doutor depois me confessou que dialetimina, aquele nome muito extenso, não teve mais dúvida nenhuma de que eu havia estado na Bulgária ou que acabaria por estar fatalmente lá. A menos que, ponderou com sabedoria, a Bulgária não passasse de um mito. Mito ou não, era a causa única do transtorno da minha mente, dos lapsos e colapsos que desde o útero materno me perseguiam como um ladrão embuçado na esquina. Ele próprio sorriu o mais amarelo de seus sorrisos, não é? E aproveitou para sentar-se em sua cátedra e me falar essas coisas. Exibiu-me cerca de 40 tratados, cada um mais importante que o outro, sobre o sempre momentoso tema, um deles escrito numa linguagem inteiramente desconhecida e que se presume seja o búlgaro. Na qual se questionava a própria existência da Bulgária. Imaginem, senhores, algo assim. Deu-me algumas pílulas para tomar, aconselhou-me um curso de Hatha Yoga e desejou-me boa sorte. O anúncio me custou caro. Na página necrológica, que é a mais lida, devido aos muitos amigos que temos. E agora só me resta esperar para ver quais os resultados, embora de resultados não tenhamos nada, e sejam justamente o começo e o ponto de partida, como também está sendo neste diário, que de repente alcança uma importância e uma transcendência que a mim mesmo me assustam. Aí ele começa a colocar assim, ó, novembro 18, nenhum voluntário, novembro 19, nenhum candidato a voluntário, novembro 20, aí ele diz, esteve aqui um sujeito para perguntar sobre um anúncio de geladeira. E aí ele segue, ninguém aparece. Antes de eu prosseguir e mostrar para os senhores o que ocorre aqui, vou parar o gravador para que vocês possam colocar algumas considerações iniciais sobre isso que estamos trabalhando, ok? Vamos prosseguir, então, o trabalho. Novembro, dia 22, escreveu, então, o autor. De repente, apareceram nada menos de 8. 3 imprestáveis, loucos varridos. Dos outros, o que me pareceu mais simpático foi um professor de bulgarologia, o que me poderá ser muito útil. Chama-se, ou chamava-se até há pouco, Radames Stepanovicinski, natural de Kixeramobim, no Ceará. Kixeramobim, depois a Clísia vai nos dizer onde fica Kixeramobim, no Ceará. E me pareceu dono de uma cultura realmente fabulosa. Pediu-me explicações sobre um gato que eu não tinha, examinou detidamente sobre o tapete da sala para ver se eu não havia, se não havia alguma Bulgária, e disse gentilmente, até ontem, e partiu. Antes dele, tinha vindo um tal de Pernáquio, que morou muitos anos ao lado da Torre de Pisa, e, como era natural, acabou ficando neurótico com a ideia de que aquilo lhe pudesse desabar sobre a cabeça. Parecia um pouco inclinado para a esquerda, mas como eu não tenho preconceitos políticos e julgo que cada um é o que é e não o que diz ou o que pensa, afirmei-lhe que seria bem-vindo ou bem-ido sempre que dispusesse a vir ou ir. Encafifou-me, foi um sobretudo que vestia com um calor de quase 40 graus, mas como pretende mesmo chegar à Bulgária, e lá o inverno é sabidamente glacial, acabei lhe dando inteira razão e vestindo o meu pullover, antes que lhe resfriasse. Lá pelo meio-dia, tocou à porta um tal Ivo, que viu a uva, ou talvez fosse o seu nome e eu não tenha escutado bem. Disse-me, e provou com documentos, descender em linha reta do tal sábio hindu que inventou o número zero, ou o zero, circunstância que lhe garante à sua família um royalty sobre todos os zeros usados no mundo, até o fim dos tempos, aproveitou para discretamente cobrar-me o que lhe devia. Os outros dois foram um expedito, não sei do quê, que pelo nome foi imediatamente incorporado à expedição, e um marinheiro, fenício, que se recusou a declinar sua verdadeira identidade, sob o pretexto de que o sol estava a pique e não se sabia se era a pique de explodir ou de algo ainda muito mais catastrófico. Tranquilizei-o como pude. Novembro, dia 25. Telefonou-me um cidadão que se diz algebrista. Não sabia que existia uma tal coisa e que, por motivos que não vinham ao caso, se havia desiludido completamente da sua álgebra. Sua, mas não dele, fez questão de frisar. E pretendia, por isso, embarcar o quanto antes para a Bulgária. O senhor me aceita na sua expedição? Perguntou em tom quase patético. Nada tenho contra os algebristas, eu lhe respondi, embora os lamente profundamente. Desde que o senhor não vá com a péssima intenção de ensinar álgebra aos búlgaros ou a quem quer que apareça nos antípodas, não tenho por que lhe dizer não, e sim por que lhe dizer sim. Aí o infeliz me disse que tinha intenção era de abrir na Bulgária ou nas Bulgárias, quantas fossem, uma fábrica de assentos circunflexos. Na hipótese, bem entendido, de a língua búlgara não possuir esse assento, ou então, e principalmente, na hipótese de possuí-lo. O assento circunflexo, acrescentou, obriga a circunflexão, e quanto mais nos circunfluirmos ou circunfluirmos os outros, tanto mais circunfluentes nós e eles ficaremos, o que não deixa de ser um consolo neste mundo tão pouco circunfluído. Achei que era um caso perdido. Desliguei o telefone. Novembro 26. Chegou o professor Radamés, com mala e tudo. Vi que o senhor morava sozinho e então resolvi vir morar sozinho com o senhor também. Só que há a Rosa, que também mora sozinha aqui. Assim seremos três a morar sozinhos aqui, eu lhe disse. A ideia lhe pareceu excelente, sobretudo depois que viu Rosa saindo do banheiro envolta numa toalha felpuda. Ah, o senhor tem um banheiro dentro de casa? Mas isso é magnífico. Não apenas um eu tenho, mas dois eu tenho, disse a ele. Ah, ótimo, assim pode-se tomar dois banhos ao mesmo tempo. E pôs-se a examinar o teto com um ar entendido. O senhor nunca andou pelo teto? Ele me disse. Diante da minha surpresa relativa, dado que eu mesmo não me lembrava se havia andado ou não, ele continuou, eu pergunto por que não se notam marcas de pés ou pegadas, como se diz lá em Quixeramobim. Nem mesmo a dos inquilinos de cima, que sempre deixam uma marca ou outra, por mais cuidadosos que sejam. De fato, não havia marca nenhuma, e isso me deixou um pouco encabulado. O professor Radamés, enquanto arrumava seus trastes no quarto que lhe destinei, pôs-se então a dizer que me achara um tipo muito apegado à realidade das coisas, em vez de à sua realeza, na última e primeira vez em que estivéramos juntos. Quando perguntei pelo seu gato, ele me disse, o senhor foi logo procurar pelo gato, como se isso tivesse realmente a menor importância. Ainda bem que não encontrou gato nenhum, o que não deixa de ser um castigo. E começou a acariciar o gato que havia trazido para uso próprio, e que me pareceu, antes, o dorso de uma mão esquerda. É verdade que bastante peluda e irritadiça. Se ele trouxe também sua própria rosa, então não haverá maior perigo. Vou fazer uma pausa aqui. Vejam, ele tem dúvidas sobre a existência da Bulgária. Ele é um tipo bastante excêntrico para os padrões categoriais de uma época como a dele, para onde ele mora, ali na Gávea, no Rio de Janeiro, etc., num livro. ele coloca um anúncio no jornal, lá na seção de obituários, etc. Aparecem uns tipos muito esquisitos. Ele recebe essas pessoas, chega esse senhor, esse professor Radamés, que faz várias perguntas que o deixam bastante constrangido, que fala que tem um gato, que trouxe um gato, e fica acariciando com a mão direita o dorso da mão esquerda, simulando que é um gato, e ainda fala para ele que acha muito esquisito, porque quando falou para ele, puxa, quando eu falei que se você tem um gato, você foi procurar, isso é estar muito apegado à realidade das coisas. Aqui vocês, com toda a caminhada que fizeram até hoje no curso, sabem bem dimensionar essas coisas, não é? Quando estamos fazendo uma brincadeira, quando precisamos ter cuidado com os verbos mentais, quando eles podem jogar a pessoa numa situação embaraçosa, quando eles são canalizados, colocados em direção a outras coisas, e o quanto tudo isso precisa ser producente com relação a uma série de questões. Vejam, ele está promovendo algo que está como um bolo crescendo em relação a coisas que cada vez mais se tornam bastante esquisitas, não é, para um padrão de época. Onde isso tudo vai chegar? Não é? Para onde isso tudo está caminhando? Vamos lá, vamos acompanhá-lo. Então, vocês viram, chega esse professor Radamés, não é, e vai morar com ele. Já chegou com mala, tudo, e já se hospedou na casa dele, já está pronto para a jornada para a Bulgária. Novembro, dia 28. Veio pagar-me o inquilino do prédio da Rua X. Hoje, esses nomes de ruas conhecidas chegam a me causar espécie, como se eu já estivesse num outro mundo, ou mesmo no outro mundo, como meu pai, e sentisse dificuldade em localizar certos ou todos os lugares da terra. Já não digo do meu bairro, da minha cidade ou do meu país. No momento, meu campo de visão situa-se muito mais além, possivelmente num terceiro hemisfério. Pelo que o autor nos conta aqui, pessoal, ele já está vivendo muito mais as imagens e muito menos esse aspecto do cotidiano que a gente traz e estuda como as bases categoriais, não é? O clima da cidade dele, a brisa da cidade dele, a própria água quando ele toma um banho de chuveiro, quando ele sai ao sol para se secar, depois o cabelo. Nada dessas coisas provavelmente já é tão forte quanto isso que ele acaba de nos dizer. Ele já está vivendo muito mais essas imagens que ele construiu, a busca do tal do púcaro búlgaro, não é? A ida dele para a Bulgária, na viagem que ele anunciou, essas pessoas que chegam e que também partilham desse sonho que é cada vez mais esquisito. Ora, onde isso tudo vai parar? Novembro 28, e aí ele botou um e-mail. O professor Radamés pode ser um grande bulgarólogo, mas o que ele é mesmo é um grande gastrônomo. No jantar, principalmente à luz cambiante das velas, executa verdadeiros passes de mágicas no seu prato, e às vezes no meu, obrigando-me, por minha vez, a realizar algum número de prestidigitação para não acabar morrendo de fome. Dia 30 de novembro. Estava à janela quando vi parado na esquina o que me pareceu ser o expedito, com binóculo, bati-lhe no ombro e mandei que subisse. Que história é essa? Ele falou para mim. Pensa em descobrir a Bulgária ficando aqui na esquina, como um Valdevinos qualquer? E eu gostei daquele Valdevinos. Onde estão as suas coisas? Eu perguntei a ele. Que coisas? Disse expedito com espanto. E o seu espanto parecia bem natural. Tanto melhor assim, eu pensei. Não haveria mais um a partilhar da solidão de três com a sua solidão. E me admirei de como a ideia me pudesse ter ocorrido. Você é casado? Sim e não. Você tem filhos? Não e sim. Emprego? Sim. Isto é, não. Aquilo não levava a saída nenhuma, e achei mais prudente tratar logo das coisas mais fundamentais. Eu lhe disse: a expedição pode partir a qualquer momento, o que não quer dizer que parta necessariamente dentro dos próximos 2 anos, ou nem mesmo de 5 ou de 20, mas pode partir de um momento para outro, e isso é que é o importante. Expedito, agora mais para o roxo, abancara-se a muito custo numa das cadeiras, o mais longe possível do professor Radamés. Quer dizer que... reticências. E eu respondi sim e não. E por acaso era a resposta exata. Vamos um pouquinho agora, algumas páginas para frente. Bem, ele já tinha então a Rosa, que morava com ele, tinha o professor Radamés, que veio do Ceará, que era um bulgarólogo, tinha esse rapaz, não é, que ele encontrou na esquina, o Expedito, que veio sem mala, sem nada e já se alojou na casa dele. Olha o que ele estava formando para a tal da viagem à Bulgária, atrás do púcaro búlgaro. Essas pessoas que se juntavam a ele, com essas esquisitices que se juntavam a ele, destoavam, por acaso, desde quando ele viu na Filadélfia o púcaro búlgaro, e agora essa ideia dele de ir até a Bulgária, ele que até duvidava da existência da Bulgária. Não parece bastante interessante esse coadunar, essa associação entre esses preceitos todos, construindo e afirmando cada vez mais essa ideia que ele fez, que pode parecer mirabolante para quem está de fora, mas para ele se tornou a razão da vida dele. E como ele mesmo diz, mais forte do que qualquer outra coisa, né? 4 de dezembro. Vamos ver como é que isso se aprofunda e como isso toma maior relevância na vida dele. Vejam, observem tudo que vocês têm aprendido, tá, pessoal? Vejam como agora, ele que alimentou tudo isso, isso tudo ganha vida própria e passa a alimentá-lo, isso passa a dirigir os cordões das coisas todas. Ele passa a se tornar quase um coadjuvante em tudo isso. Ele diz: estive conversando com o professor Radamés sobre a existência ou não dos púcaros búlgaros. Disse-me que em búlgaros ainda poderia acreditar, mas em púcaros búlgaros não acreditava. Contei-lhe o caso no Museu da Filadélfia e ele disse que não seria de admirar, uma vez que a própria Filadélfia não existia. Corri a buscar a carta assinada pelo diretor do museu, mas já não me lembrava de onde havia colocado. Está vendo? Exultou o professor Radamés. Você foi simplesmente vítima de uma alucinação, como o próprio diretor o teria sido. A continuar assim, ainda acabaremos empreendendo uma expedição para descobrir a nós mesmos. Fiz eu ver a Radamés. Olhe, vejam como que interessante. Quando esses elementos imagéticos associados ganham uma dimensão e uma realidade tal, um elemento ontológico de existência, essas imagens que agora são determinantes na vida dele olham para ele e dizem: escuta, não é para duvidar de nós, imagens, não, e nada dessas esquisitices. Você tem que duvidar se existe o tal do púcaro búlgaro, se existe um museu lá da Filadélfia, se existe a própria Bulgária. E se mesmo você existe? Quer dizer, em tudo isso, ele questiona todas essas existências, mas não questiona as existências destes verbos mentais, destas imagens que colocam tudo isso em dúvida. O que acontece quando uma pessoa está amando profundamente? O que acontece quando uma pessoa tem uma busca muito forte na estrada existencial dela? O que acontece nesse momento com cada um de nós que tem dentro de si verbos mentais, processos imagéticos bem construídos? Cada um de nós provavelmente vive esses elementos, ora mais, ora menos, e às vezes de uma maneira tão intensa que são esses elementos que nos dizem o que é a realidade, o que é que nós desejamos, o que é que nós não queremos. Não é assim que muitas vezes isso se passa? Vou fazer mais uma parada, desligar o gravador, para que os senhores possam colocar considerações sobre isso que vimos até aqui. Bem, após esse intervalo para conversarmos, observem, por mais despropositado, caótico, sem qualquer métrica e objetivo que possa ter um texto do Campos de Carvalho, o que ocorre, por exemplo, vamos fazer algumas analogias, quando você vai visitar uma pessoa que se diz profundamente infeliz, profundamente desesperançada, o mundo é terrível, ela descreve coisas tremendas, não há luz, tudo é o espaço entre de uma treva para outra, há um ambiente sufocante, opressivo, não há flores, não há primavera, não há nada dessa natureza. E vocês, quando entram nesse discurso de tal pessoa, o que ocorreria se vocês tentassem dizer a ela, olha, mas há primavera, há flores, há coisas no mundo ainda que difícil, que também são boas, também há muitas coisas bonitas, ainda que o que você descreva, sim, ocorre. Será que essa pessoa consegue deixar essas estruturações, essas edificações que ela colocou nesses elementos tão dramáticos e difíceis, ela consegue? Por quanto tempo e quanto e de que forma ela consegue? Você, ao colocar uma flor nesse mundo dela, a flor conseguiria viver, respirar? Não há luz, não há cor, não há sol, não há nada. Morreria? Se você entra num discurso, bom, da mesma forma, se você vai visitar uma pessoa que diz que tem esperança, que está construindo, que o mundo é bonito, ainda que tenha muitas dificuldades, se você tentar levar para esse outro mundo coisas muito duras, terríveis e difíceis, será que essa pessoa até terá vontade ou mesmo condições de querer visitar essa outra área que está sendo colocada? O autor que está construindo essa metáfora em torno do púcaro búlgaro, ele, se nós entramos nesse discurso dele, através da estranheza, da contraposição, querendo desautorizar, taxando esse discurso de maluco, de sem qualquer razoabilidade, qual é a interseção que podemos ter, se é que tentamos fazer alguma movimentação além da interseção, não é? E não é mais interessante observarmos aqui, compreendermos para o propósito dos nossos estudos, que ele construiu isso, que os elementos que entram aí combinam com todo esse estado de composição, e os que não combinarem, vocês já viram o que ele faz, bate o telefone, encerra a conversa. Eis a força que possuem verbos mentais, elementos de terapêuticas imagéticas, quando numa composição estão de acordo com a IP da pessoa. Vejam como tudo se estrutura a partir daí, qualquer signo, sinal, qualquer elemento que surge é imediatamente assimilado dentro das premissas que estão em andamento, o que destoa é afastado, ou é mutilado, ou é colocado de outra maneira, distante. Observem, ele nos mostra com grande talento esses elementos todos. Vamos ver como prossegue. Então ele vai conversar, não é, com o professor sobre se de fato existem esses púcaros búlgaros. Veja que às vezes ele mesmo, dentro dessa fantasia toda que ele construiu e que é real, ele tentou questionar. E aí foi falar com uma das imagens que habitava esse discurso dele, e a imagem na mesma hora afastou isso da cabeça dele. Diz, claro que existe. Não é? O que não existe é o que está fora daqui. O que condena isso que a gente está conversando, etc. E aí ele fica pensativo, não é? Porque esse professor Radamés questiona, inclusive, se ele esteve lá na Filadélfia. Ele diz, absoluto ou não, a verdade é que eu estive em Filadélfia. Mas os conhecimentos do professor Radamés sobre este assunto são realmente astronômicos, mesmo porque não poderia ser de outra espécie, segundo ele próprio frisou, e ficamos de dar início aos nossos trabalhos com uma exposição sua, em linguagem simples e acessível, sobre os impenetráveis arcanos da bulgarologia ou da bulgarosofia, como ele também gosta de dizer. 5 de dezembro. Pernáquio veio com uma teoria, observem esta parte, que característica de tudo que estamos vendo aqui. Pernáquio veio com uma teoria que diz ele ser confirmada, irá causar um impacto tremendo em toda a Europa e adjacências. Vestia o seu sobretudo siberiano e o cigarro trêmulo entre os dedos. Adiantou quase numa confidência. Eu descobri que a Torre de Pisa, que está se inclinando, ela não... Descobri que não é a Torre de Pisa que está se inclinando, e sim toda a cidade de Pisa, com os seus prédios e monumentos, e até os seus habitantes. A torre é a única que, por um fenômeno inexplicável, se mantém a prumo. E mostrou com o cigarro a posição exata da torre, rigorosamente vertical. Confessei que achava a teoria um pouco ousada para que a aceitassem, assim sem mais nem menos, mas Pernáquio não se deu por achado. Então o Pernáquio disse a ele assim, já prevejo as objeções e seria mesmo cúmulo que não aparecessem. Lembro-me do que aconteceu a Galileu só porque quis provar que o vento vinha da rotação da Terra. Dezembro 6. Foram estas, segundo os apontamentos, as considerações feitas pelo professor Radamés hoje à tarde, na presença minha, de Expedito e de Pernáquio, de Ivo e de Rosa. Dois pontos. O que se convencionou chamar a Bulgária é sobretudo um estado de espírito, como Deus, por exemplo. Mesmo que ficasse um dia definitivamente demonstrado a existência da Bulgária ou das Bulgárias, ainda assim continuariam a existir búlgaros, do mesmo modo. A inexistência, ele quis dizer, da Bulgária, ainda assim existiriam búlgaros. Vejam a construção que ele faz, um paradoxo muito interessante nessa altura do trabalho. O Radamés diz a ele, mesmo que inexistissem as Bulgárias ou a Bulgária, ainda assim resistiriam os búlgaros. Em suma, não vejo nada de espantoso em que um dia venhamos a descobrir que também somos e seremos eternamente búlgaros. Não adianta querer ou não querer protestar. Se não fôssemos, de certo modo, e até de certo ponto, búlgaros, não estaríamos agora aqui, tão interessados em provar a teoria da existência ou inexistência da Bulgária, e estaríamos antes cuidando de ir descobrir Portugal ou Cáucaso ou outros lugares. Nenhuma alusão à Bulgária ou a quaisquer Bulgárias se encontra, nem mesmo veladamente, na Bíblia ou em qualquer outra mitologia, como tampouco nos mistérios da Cabala, da astronomia, da astrologia e muito menos ainda nos vaticínios do oráculo de Delfos, nos manuscritos do Mar Morto ou nos mapas mundis de Ptolomeu, Macróbios, Idrisi, Mercator. Nada também que possa sequer lembrar a Bulgária ou os búlgaros, nós não encontramos nada em Plutarco ou em Plínio Velho, nem em Hesíodo, em Heródoto. Ele continua citando um monte de outros autores. Não é? Quer dizer, ele começou a questionar: será que então existe mesmo a Bulgária? E ele fica pensando: bom, também, não é? O autor fica pensando: também não existe naquelas fontes, não existe nada, nem a menor alusão à possível existência do próprio professor Radamés. E apesar disso, é que está ele de corpo presente, né? E aí ele fala que há aplausos ali enquanto eles se reúnem para falar essas coisas. Ou seja, eles fizeram entre eles uma longa reunião para deliberar sobre essa viagem à Bulgária. E aí o que acontece? Eles começam a questionar a própria Bulgária. Ora, o sonho é construído, o sonho é edificado, e dentro do sonho existe a possibilidade de questionar as bases do próprio sonho. Eles começam a duvidar desses elementos. Quando nós, que estudamos filosofia e também estudamos filosofia clínica, construímos um sonho, construímos um elemento, um verbo mental nas nossas vidas, das mais diferentes naturezas, não é? Um acredita profundamente na medicina e acha que tudo é lido pela medicina. Outro acredita profundamente numa teologia, numa religiosidade ou numa religião, outro numa filosofia de vida e assim sucessivamente. É muito diferente do que estamos vendo aqui. Para a pessoa que vive, pode parecer essencialmente coerente, ainda que questione uma coisa ali, uma coisa aqui, não é? Mas aquilo tudo na vida dela toma uma proporção às vezes tal, que passa a ser a maneira como ela lê qualquer coisa na existência dela. Vejam que a proporção que isso tomou, que agora, não é, tudo parece ser lido a partir daqui. Ele disse, no dezembro, dia 7, a exposição do professor Radamés nos deixou a todos excitados, e assim, à noite, tratei de ir dormir com Rosa. Não dormir, seria o certo. Primeiro, porque mais excitado do que todos, o professor se deixou ficar rondando pela casa como um fantasma, sem dizer uma palavra, imerso em profundos pensamentos. Nunca dois bulgarófilos se preocuparam tanto com o destino da Bulgária. Ruídos de insônia, os olhos acesos, passando um pelo outro como se o outro não existisse. Não eram passados 10 minutos. Bom, aí ele diz que o professor Radamés se despede dele, vai dormir. Então ele escreve: não eram passados 10 minutos e o fantasma do professor ressurgiu pé ante pé, amparando-se nas paredes, o que não deixava de ser surpreendente num fantasma, até que tropeçou nas minhas pernas e enfiou-se no banheiro. Quando voltou, aproveitamos para nos desejar boa noite e lindos sonhos, o que não havíamos esquecido, o que nós havíamos esquecido de fazer antes. Aí ele entra no mês de outubro e ele diz assim: descobri que estamos a 12 de outubro e não a 8 de dezembro. Também, com tudo isso acontecendo, com esse maldito relacionamento, não se pode ter noção mais de tempo. Agora vem outra passagem que explora de maneira contundente o quadro paradoxal. Acompanhemos essa parte que vem agora. Então, é ainda mês de outubro e Rosa vem falar com ele, com o autor, dizendo assim: está aí fora um sujeito que diz que não existe. Mande entrar assim mesmo. Era um sujeito franzino, raquítico, como se de fato ele não existisse. Mas ainda dava para enxergar. Chamo-me Fulano. Não é piada, não. É este o meu nome. Só que também Meireles. Fulano C. Meireles. Esse C até hoje não consegui descobrir o que seja. Sente-se, eu disse a ele. Sentou-se. Se ele tinha sangue, sabia disfarçar muito bem. Era de uma palidez cadavérica, como se fosse feito de cera. Então ele falou: eu não sei se o senhor sabe, mas em 1585 o Papa Gregório XIII decidiu que no dia seguinte, 4 de outubro de 1500, 1582, passaria a ser 15 de outubro de 1582. Parece que para acertar um calendário qualquer. Pois bem, os avós dos meus avós, digamos assim, nasceram exatamente entre o dia 5 e 14 daquele ano, o que significa que simplesmente eles não nasceram coisa nenhuma e nada tem a ver com a história do mundo. Eu até acho que, antes de descobrir esse fato, eu era um halterofilista razoável, com várias medalhas no peito e em sexto lugar numa competição internacional. Quando eu descobri que não existia, perdi todo o interesse de existir. Fui definhando e aqui estou, reduzido a essa coisa inexistente que o senhor vê, ou que não vê. Desculpe se eu estou tomando algum espaço. Aí o autor, né, do livro, ao ouvir tudo isso, disse para ele: "Eu lamento muito a sua inexistência." E aí esse senhor disse para ele: "E mais, eu não posso sequer morrer, sabe? Porque eu não existo. E isso está me criando um problema bastante desagradável. O senhor já imaginou o que é não existir e, ao mesmo tempo, não poder deixar de existir?" Fiz que não fazia a mínima ideia e disse a ele: "Olha, em que eu posso lhe ser útil?" Ele respondeu: "Faz dias eu li o seu anúncio e decidi que o melhor ainda seria eu ir para a Bulgária. Se é que a Bulgária é mesmo o nome de lugar, e não uma maneira de expedir alguma coisa. Expedição à Bulgária, como quem diz à francesa, ou à inglesa, ou simplesmente à milanesa." Bem, como esse homem não existia, não é? O autor achou muito arriscado levar alguém que não existia para procurar um lugar sobre o qual eles ainda tinham dúvida se existia ou não. Era muito risco e ele resolveu descartar esse sujeito. Aqui vocês viram, não é? Visto de fora, estamos diante de um paradoxo completo, não é? De uma completa alucinação, de uma ilusão das mais bravas. E, no entanto, lá de dentro, onde ele está, tudo isso é perfeitamente coerente, compreensível, administrável. Eis um dos problemas de quando algumas pessoas mergulham fortemente em verbos mentais, em elementos imagéticos, que muito problematicamente conversam com bases categoriais, não é? E com a própria estruturação de pensamento. Lembrem que sempre é colocado a responsabilidade, o caráter de ser producente, os cuidados com elementos alienantes, e outros, entre outras coisas, para evitarmos ou para estudarmos elementos como o que vocês estão vendo aqui no púcaro búlgaro, não é? Outubro, aí ele botou um ponto de interrogação. A datação que ele coloca no livro é muito. Eu achei muito engraçado a maneira como ele coloca essas datações. Aqui ele está em outubro, ponto de interrogação depois de outubro. Expedito trouxe um mapa adotado nas escolas e do qual consta o nome da Bulgária. "Se é um nome oficial, não merece crédito", eu disse a ele. O professor Radamés, que comia goiabada, olhou atentamente o papel contra a luz para ver se não havia falsificação. "Trabalho perfeito", limitou-se a dizer. Vamos a algumas páginas agora, muitas páginas à frente, para continuarmos. Aqui o autor faz uma das paródias mais interessantes sobre toda a burocracia, sobre todo o nosso sistema artesanal de construção de discurso, seja na academia, seja na área jurídica, seja na área médica, seja na área filosófica. Ele coloca um verdadeiro espelho na nossa cara, dizendo: "Olha, eu disse cara e não rosto para caracterizar a máscara existencial que muitas vezes ocorre. Olhem o que ele coloca nessa parte. Outubro, e agora ele coloca outubro entre aspas, é a maneira como ele datou aqui. Ata da primeira ou segunda reunião ordinária ou extraordinária do MSPDIDRBOPMDB. Movimento Subterrâneo Pró-Descoberta ou Invenção Definitiva do Reino da Bulgária, ou pelo menos de búlgaros, realizada a 28 ou 26 de outubro ou de dezembro de 1963, no estado da Guanabara, ou cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, ou simplesmente Rio, distrito ou município ou bairro do Alto da Gávea. Tudo isso em letras, em caixa alta, em letras maiúsculas, para caracterizar a ata da reunião. A reunião é um descalabro, segundo os padrões de época que temos para reuniões de associações, de convênios, de sindicatos e tudo mais. É um livro que não sei como depois, com a ditadura militar, deixaram passar a obra com todos esses indícios e para onde ela apontava. Só que ela não fazia uma crítica apenas à ditadura, ou à direita, ou à esquerda. Aos nossos protocolos humanos na nossa época. Ele conta, é muito extenso, então vamos ver apenas um pedacinho dela. Ele diz assim no meio da ata: uma borboleta entrou pela janela e esvoaçou sobre a cabeça de Rosa e do professor Radamés, acabando por entrar também nesta ata e, consequentemente, na história. O expedicionário Pernáquio aproveitou a saída da borboleta para perguntar a razão por que o testículo esquerdo é mais caído do que o direito, tendo o presidente respondido que provavelmente para que as estátuas antigas tivessem assim mais equilíbrio, dado que o braço direito é sempre mais pesado do que o esquerdo. Razão porque também nas mulheres as nádegas são muito mais volumosas, para compensar o peso dos seios. Aí, passando alguns parágrafos adiante, o tema seguinte, levantado por Pernáquio, prendia-se ao fato de os macacos, como descendentes do homem, não serem dotados do dom da palavra, nem do raciocínio. Qual, perguntou, a razão da degenerescência? O expedicionário e o professor Radamés contestou veementemente que se tratasse de uma degenerescência, parecendo-lhe tal fato ser verídico, fez questão de frisar, antes um sinal de sabedoria e manifesta superioridade sobre o homem, que justamente se perde pela boca e vive perdendo a cabeça. Qualquer macaco, proclamou sem permitir a partes, é incomparavelmente mais sábio do que um Santo Tomás de Aquino ou um Descartes, por exemplo. E, quanto a falar, basta ouvir o que estamos falando aqui para se chegar à conclusão de que defecamos tanto por cima quanto por baixo, ou muito mais até. Houve protestos unânimes dos presentes e dos ausentes, mas sem qualquer resultado positivo ou comprovador, pelo menos de imediato. E aí prossegue a ata. Olhem, se tomarmos apenas o que tem acontecido hoje no nosso país, você pega uma dessas revistas semanárias, um desses periódicos, um dos jornais da sua cidade, começa a folhear. Será que o que ele coloca aqui é tão disparatado em relação ao que temos visto no nosso país? Um país no qual nós temos problemas tremendos, e hoje a televisão mostrou agricultores, pecuaristas, produtores de leite jogando toneladas de litros de leite fora, num país como o nosso. Quem seríamos nós para dizer que esse personagem de Campos de Carvalho é completamente insano? Que sanidade nós teríamos numa sociedade como a nossa para testar a insanidade de alguém como esses personagens que estamos vendo? E essa paródia da ata aqui que ele faz é qualquer coisa de muito interessante. Muito interessante. Sabe como eles se perdem do assunto, como eles migram para coisas que não têm nada a ver, como elementos pessoais se mascaram de elementos sociais e entram na pauta e parecem razoáveis, e como eles, no fim, ficam convencidos de certas coisas que são falácias absurdas para eles mesmos, mas perdidos dentro de labirintos de um discurso que eles acabaram construindo e levando muito longe. Só isso já seria um atestado imenso de cuidado, não é? Aí ele, no diário dele, ele passa, já não coloca mais o dia como ele estava fazendo, ele passa século XX. É assim que ele começa a datação. E aí depois, século XX com ponto de interrogação. Da última reunião participamos apenas Pernáquio, o professor Radamés e eu. Portanto, agora ele vai fazer uma outra reunião com todo o pessoal presente. Radamés, para variar, estava de mau humor na reunião, mas eu gritei delicadamente que ele se retirasse por causa de uma simples ata, que se ele se retirasse, eles estavam discutindo e o Radamés não gostou, ameaçou se retirar. E aí ele diz para o Radamés que se ele se retirasse por causa de uma simples ata, que afinal não ata e nem desata, seu ato seria tomado como um desacato dele e de seu gato, e que não haveria, não e que não mais haveria o seu prato no dia imediato diante do suflê de batatas. Este último argumento meu foi decisivo. Lembrei a eles que ali estávamos e estávamos era para decidir sobre a melhor forma de irmos ou de não irmos à Bulgária. O meio de locomoção, frisei, só poderia ser marítimo, dado que todas as grandes expedições sempre se fizeram por mar, salvo as que se fizeram por terra. Decidido por unanimidade que a expedição teria de ser marítima, a menos que se provasse que a Bulgária está situada no espaço sideral, ou então no próximo hinterland brasileiro, hipótese perfeitamente admissível, segundo o professor Radamés, discutiu-se sobre o tipo de embarcação mais indicado para a perigosa travessia, ficando excluídos desde logo, por obsoletos, o submarino, o torpedo, o hidroavião e a batisfera do professor Picard. O problema, observou o professor, não era o trabalho da frota ou do navio, mas o da cabeça que estivesse à testa da travessia ou da travessura. Até um náufrago, agarrado à sua tábua, poderia vir a descobrir a Bulgária, desde que a condição sine qua non a Bulgária lhe aparecesse pela frente. Este último exemplo fez com que se decidisse que o navio seria um só, mesmo porque se faria economia e, ao mesmo tempo, se evitariam suspeitas por parte das potências ocidentais e orientais. Resolvido este ponto, e como o professor se mostrasse de um humor cada vez pior, suspendemos momentaneamente a sessão para tomar chá com torradas, que eu mesmo preparei para não criar maiores embaraços para a Rosa. Reaberta a sessão, com o professor na mais completa euforia, decidiu-se sobre o roteiro da expedição a ser aprovado pelo MSPDIDRBOPMDB. Aproveitando a euforia do professor e dados os seus profundos conhecimentos de bulgarologia, propus ficasse a seu cargo a apresentação de um roteiro que satisfizesse a gregos e troianos, mas, sobretudo, a búlgaros, apenas recomendando que evitasse maiores voos de retórica, procurasse manter os pés em terra firme, pelo menos até a hora de entrar no navio. Bem, o autor propõe isso, e o que acontece? O professor Radamés surpreende todo mundo ali na reunião, dizendo que ele já tinha há muito esse roteiro, não é? E o roteiro dele é completamente impressionante. Ele diz: eu, Radamés, pretendia de início partir do mar da Espanha, o suntuoso porto de Minas Gerais. Mas como, em lá chegando, constatei que aquilo não era nem nunca fora Espanha, nem tinha qualquer mar à vista, desisti do intento. Assim, partiremos mesmo de Niterói, sem conhecimento dos niteroienses, evidentemente. De Niterói, tomaremos o rumo das Canárias, se é que as Canárias têm um rumo. Engolfaremos pelo Golfo Pérsico. E aí ele discorre longamente, mas longamente, até muitos parágrafos depois desse roteiro esquisitíssimo, ele terminar dizendo: o que significa que estaremos a um passo de novo de Niterói e, consequentemente, de nossas casas. Olhem só, ele fez um roteiro que eles davam quase a volta ao mundo e voltavam para Niterói de novo. Ele termina dizendo: cumprindo esse périplo, se não tivermos avistado durante nossa trajetória toda nenhuma Bulgária, é porque a Bulgária não existe mesmo, ou então somos nós que não existimos. O roteiro, após um momento de intensa perplexidade de todos, foi imediatamente aprovado. Século XX, ele coloca em outro momento do diário dele. Expedito fez-me uma pergunta que me calou profundamente. E se os Estados Unidos existem, disse ele, por que não há de existir a Bulgária? Minha experiência náutica nunca foi além da banheira. O que importa é que, segundo o professor Radamés, a descoberta da Bulgária é uma experiência que não tem nada a ver com experiência, uma experimentação ou tentativa, que quanto menos estribada na realidade, maiores frutos poderá surtir, a menos que a Bulgária não passe de um imenso deserto sem oásis. Bem, aí tudo definido, não é, pessoal? Vocês estão acompanhando a história do Campos de Carvalho, o Púcaro Búlgaro. Tudo definido, depois de muitos elementos aí vividos por eles ao longo do livro, estavam prontos para viajar para a Bulgária, não é? Vamos ver como termina essa história. Pernáquio teve um gesto que define um homem. Doou o seu sobretudo ao MSPD, etc., só que insiste em ir dentro dele, do sobretudo que ele doou. E aí ele diz: procurou-me o professor Radamés a metade de uma rapadura na mão e disse-me que lhe ocorrera uma hipótese de que nos havíamos esquecido ao discutir sobre a existência da Bulgária na face da Terra, no espaço sideral ou mesmo nas profundezas do oceano. Olhem só o que ele vai colocar que eles esqueceram de conversar: o da Bulgária soterrada. E aí ele fala de Pompeia, não é, de outros lugares que estavam soterrados. E ele diz: puxa, nós não colocamos isso. O que fazer se a Bulgária estivesse soterrada? Né? Porque daí eles passariam por ela e não veriam nada. Bem, aí eles têm que fazer uma lista, porque afinal, se eles vão pegar um barco e vão para a Bulgária, eles têm que ter uma lista, o que que eles vão levar? Olha, a lista não termina jamais, são páginas aqui essa lista, várias páginas. Olhem só entre as coisas que eles pretendem levar. Ele e o professor Radamés é que sentaram para fazer essa lista. A lista tem assim, ó: um planetário, uma ampulheta, tábuas astronômicas da Lua, um telescópio, um canhão, uma porta de emergência sobressalente, um saxofone, um eletroencefalógrafo, 2.000 quilos de lastro, livros da academia, dicionários, gramáticas, artigos de fundos, tijolos, paralelepípedos, tudo isso aí para lastro, eles têm que levar. Um retrato do Papa autografado, uma agulha mais ou menos magnética, um fio de prumo, um caleidoscópio, um pinico, 200 quilos de vaselina, 600 rolos de papel higiênico, um caixão de defunto vazio, um espelho côncavo e um convexo, um adivinho, um feiticeiro, um curandeiro, um maço de palitos, 200 garrafas de uísque, 400 de gin, 200 de vermute, uma de guaraná. E aí vai, um sabonete, eles botaram na lista. Um desconfiômetro para o expedito, 8.000 baralhos, um caça-borboletas, e aí vai. A relação que eles colocaram. Essa relação faz todo o sentido do mundo para o livro, para a história contada dessa busca do púcaro búlgaro. E é mais uma lição que ele nos dá dentro dessa obra. Há coisas aqui que você diria, por exemplo, por aqui que eles precisam levar 5 guarda-chuvas que eles colocaram aqui, ou 2 pares de raquetes de tênis, um saca-rolha, um cocar de índio, uma cabra bem fornida, com pouco uso, uma pele de tigre de bengala, 10 ampolas de vacina antirrábica, 5 frações da loteria de Natal, e aí vai, a lista não termina. Mas vindo do professor Radamés e do autor que está à procura do púcaro búlgaro, não faz todo sentido do mundo? Faz todo sentido do mundo, não é? Isso é o que eles precisam no mundo deles. Vocês podem achar que isso é completamente despropositado, e no entanto, se alguém pedisse para cada um de nós fazer uma lista do que a gente precisa nas nossas buscas pessoais em torno dos nossos púcaros búlgaros pessoais, para alguns é ter seus filhos, para alguns é ter sua casa, para alguns é se realizar no seu trabalho, para alguns é alcançar determinado objetivo, curar um câncer, ajudar um familiar que está muito mal. Cada um tem seu púcaro búlgaro. Se pedisse para nós uma lista, então, para que a gente pudesse alcançar, vocês já imaginaram que, visto de fora, essa lista poderia adquirir um tom tão grotesco quanto algumas das coisas que eu acabei de ler? Uma bicicleta, um vidro, um aparelho de clister, um estilingue, um piano automático, um fio de prumo, um caleidoscópio, um astrolábio, tábuas astronômicas da Lua, uma sonda de medir profundidade, um mapa mundi, não desses que se vendem em qualquer bazar. Quem ouvisse a nossa lista talvez dissesse, puxa, mas será que é que isso que você está colocando de fato tem a ver com seu púcaro búlgaro? E para nós talvez fizesse todo sentido do mundo, né? Um diria, ah, coloquei na minha lista que eu preciso de amor. Outro disse, eu preciso de compreensão. Outro disse, ah, eu preciso estar com pessoas que têm a ver comigo. Outro colocou, eu preciso resolver meus problemas financeiros. Outro colocou, eu preciso me reencontrar com Deus. Outro diz, eu preciso perdoar algo que me magoou muito. E talvez quem visse de fora dissesse, nossa, mas isso não tem o menor sentido. Menor sentido, não sei, é como o que ele colocou lá de levar um adivinho, um paleontólogo, um maço de palitos ou 200 garrafas de uísque. Mas para a gente seria talvez lido de outra forma, de outra forma. E acho que nessa altura da nossa aula vocês já estão considerando a obra do púcaro búlgaro de outra maneira, não é? Tudo aquilo que no início parecia a mais absurda das quimeras agora começa a ganhar outra dimensão e leitura aí para os senhores, não é? Eu sei. Olhem como termina a obra, então. Pouco antes deles viajarem, em outubro de 27, ele coloca outubro, 27. Vejam como essas datas vão, voltam, mudam de... Impressionante o que ele faz com o diário dele. Ele coloca em letras garrafais: a espantosa fuga do expedito com a Rosa. Olha só, a moça que ele namorava foge com o expedito. Como ele descreve isso? Ele vai usar termos tão pouco utilizados aqui nas nossas aulas que eu vou deixar para que os senhores, quando lerem a obra, fazerem isso, ok? Mas são palavras bem com outras terminologias muito que ele não tem usado aqui ao longo da obra. Depois ele diz: "Só hoje, passadas 36 horas, eu me dei conta do bilhete que Rosa deixou dentro do pinico, a merda do bilhete, com aquela sua caligrafia de analfabeta. Me desculpa, vou com expedito. Ainda usou ponto e vírgula, aquela X." E aí ele usa um nome para ela, bastante denso, não é? Bom, outubro 27, ele coloca entre parênteses, ainda. Como se não bastasse o golpe sofrido. Vejam que a expedição dele já sofreu um baque tremendo, não é? Já eram poucos, agora sai a Rosa, sai o expedito que fugiram, só sobra ele e mais quantos, né? Ele diz: como se não bastasse o golpe sofrido, ele diz que o Ivo deixava para, escreveu dizendo que ia embora e dizendo para ele que deixaria para descobrir ou não descobrir a Bulgária em outra ocasião, mesmo porque já ficara tanto tempo sem descobri-la que acabara se acostumando com isso, não tinha mais problema para ele, para o Ivo, então foi embora. E como se sentisse com a consciência bastante pesada, devolveu-me uma... Lembram o Ivo que disse que era parente daquele pessoal que tinha descoberto ou inventado o zero e que cobrava royalties por isso? Ele diz então: e como o Ivo se sentisse com a consciência bastante pesada, devolveu-me uma importância que disse eu haver pago a mais pelos zeros usados em 1948 e 49, de que eu já nem me lembrava mais. E um minuto depois, como se estivesse apenas esperando a vez atrás da porta, o próprio professor Radamés, com o gato, chega e solta a revelação estarrecedora. Aí ele botou o estudo que vem agora em letras garrafais. Sou um búlgaro, ou melhor, somos uns búlgaros, eu e meu gato. Como? Somos dois búlgaros, eu e o gato. O gato não fazia assim nem não, pelo que parecia estar conivente com a patralha, patranha, ou então com o fim da patranha. Pela primeira vez eu vi o professor sem estar comendo, e isso me fez perceber a extrema gravidade. Ele continuou: sou búlgaro, eu sou um búlgaro, e peço que me desculpe por isso. Não exatamente de eu ser, pelo fato de eu ser um búlgaro, mas por ter ocultado que o fato que eu fosse durante todo esse tempo, e tão bem que eu mesmo acabei duvidando do que eu tivesse sido. Aí ele diz que ele fica repetindo todo o tempo, olha para ele assim extasiado e diz: Vossa Excelência um búlgaro, o senhor um búlgaro. Ele fica completamente estarrecido, repetindo diante do homem isso todo o tempo, sobre ele ser um búlgaro. E aí ele diz que ele tinha feito tudo isso, o professor Radamés, por interesse pela Rosa, que no fundo tudo que ele queria era ficar com a Rosa. Então ele simulou tudo isso e até afirmou outras coisas, mas só o que ele queria era a Rosa. Como ela fugiu com o expedito, não tinha mais sentido nenhum aquela fantasia toda, então ele já podia dizer para ele que ele era de fato um búlgaro, mas não que a Bulgária de fato existisse. Assim termina o livro. Tem um pós-fácil chamado A Partida, no qual eles todos estão sentados a uma mesa jogando um baralho e numa conversação. Assim termina o Púcaro Búlgaro, de Campos de Carvalho, publicação da José Olímpio, editora. Como será que terminam as histórias dos púcaros búlgaros de tantas pessoas? Como terminará a nossa história, os nossos púcaros búlgaros pessoais? Será que será assim? Que os personagens vão abandonar e a gente vai ficar desiludido? Será que será diferente? Isso depende de nós apenas? Ou depende da construção que fizemos, que muitas vezes ganhará uma força tal que ela conduzirá as ações? Já imaginaram aqueles que constroem mundos muito bonitos, sólidos nas composições, mundos nos quais a leitura da vida, ainda que tenham perdas, que tenham problemas, mas são lidas sob óticas diferentes, e isso tudo se estrutura com uma força tão gigante que passa a ler qualquer coisa, qualquer condição que a existência apresente? De uma maneira ou de outra, será que podemos retirar qualquer púcaro búlgaro e viver apenas o dado sensorial sem nenhuma construção imagética? Isso seria possível? Como isso poderia ser possível? A própria linguagem que a gente usa aqui para se comunicar já não é um púcaro búlgaro? A sociedade, aquilo que nós acreditamos, isso de levantar, trabalhar, o que dispomos em geral de todas as coisas, já não é um púcaro búlgaro? Se for, por que não arrumar essas coisas conforme tudo que temos aprendido? De modo a dimensionarmos coisas que se mostram bastante distantes daquilo que de fato se passa com a nossa estrutura de pensamento de fato, não é? Esse é um dos propósitos profundos do nosso curso. Vou desligar o gravador, porque chegamos ao final da nossa aula de hoje, e para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos hoje aqui.